Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Como é habitual, vamos ter aqui um presidente de junta para expor as necessidades que tem para a sua freguesia, os objetivos que ainda estão por cumprir, o que é que já foi cumprido, todos os anseios relacionados com a sua freguesia. E de hoje é de chafé, temos aqui o presidente António Lima, cumpre o terceiro mandato, iniciou em 2013, foi reconduzido para um segundo mandato em 2017 e cumpre então desde 2021 o último mandato. Mandato sempre por lista independente. António Lima, bem-vindo e obrigado por ter dito que sim aqui ao convite da Rádio GES.
Obrigado.
Está aqui já há mais de uma década ao serviço da freguesia de Chafé. Em 2013, como é que surgiu?
Não, eu já estou ligado a...
Isto como presidente.
Exatamente, porque, mas já tinha um caminho... no mandato anterior tinha sido secretário da Junta de Freguesia, com o Filipe Penteado.
Portanto, já tinha aqui 4 anos de experiência.
E antes disso tinha sido presidente da Assembleia, foi sempre assim, em cadeia, foi sempre, digamos assim, subindo na hierarquia, até que cheguei.
Um mandato como presidente da Assembleia ou tinha mais do que um?
Não, tinha um mandato, dois mandatos como presidente da Assembleia.
8 anos como presidente da Assembleia, mais 4 como secretário.
Sempre envolvido na
Portanto, isto já desde 2001, então.
2001, talvez, sim.
E como é que surgiu, assim, esse gosto pela
não,
política?
O gosto é o seguinte, depois nós concorremos a primeira vez com uma lista pelo PS. Agora não sei precisar o ano. Mas sei que foi pelo PS e perdemos. Quer dizer, foi na altura que era...
Na altura estava a concorrer para presidente?
Não, na altura nós fomos com uma lista...
Estava dentro da lista?
Estava dentro da lista, não estava a concorrer como presidente. E, posteriormente, e quem era a presidente de junta era a Rosalina Silva, que depois nós não ganhamos, não conseguimos ganhar a Assembleia de Freguesia, mas ficamos na Assembleia e também na Junta, através do elemento. Portanto, foi constituída pela Rosalina, isto é o Executivo, a Rosalina, o Sr. Oliveira e o Filipe Penteado, como tesoureiro.
São já muitos anos, agora quase 12 como presidente de Junta. Tem sido fácil também conciliar isto com a vida familiar?
Não é fácil.
Vida pessoal?
Eu tenho... a vida profissional com a vida da política, digamos assim, da junta.
Porque ainda tem mais a vida profissional.
É que não tem. Não é fácil. Porque as pessoas sabem onde é que uma pessoa trabalha, vão lá visitar, e isso é um bocado chato, digamos
pois
assim.
Às vezes qualquer coisinha que aconteça.
Qualquer coisinha já sabe.
É o presidente de junta, não é?
Onde é que eu trabalho e tal. Pronto, e vão lá. Quando é urgente, pronto. Eu todos os dias passo. Estou na Junta de Freguesia, todos os dias, nunca deixei de lá passar, só muito raramente, quando estou de férias ou assim, mas quando é preciso assim uma coisa mais urgente, eu tinha facilidade de colocar à Junta, e pronto, vou dar algum despacho que era assim mais urgente, mas não é fácil.
Sente-se também... acarinhado pela população. Eu vejo aqui, em termos de resultados das eleições em 2017, foi cerca de 52%, mas em 2021 já aumentou para quase 65%. Sente esse carinho da população?
Sim, claro. Desde que uma pessoa faça... É evidente que uma pessoa nunca está satisfeita. Aliás, nem os fregueses estão sempre satisfeitos com o que nós fazemos, mas é impossível às vezes atender a todos, porque o dinheiro não estica. O dinheiro é um bem muito escasso.
Há sempre essa limitação.
Nós não temos receitas próprias, digamos assim. As receitas que temos é o FEF e um pouco do IMI, Portanto, não temos assim, não temos, digamos assim, um orçamento que diga assim, não, nós vamos, temos isto e depois vamos executar. Nós temos, é, contamos com a colaboração da Junta da Câmara Municipal, e tem sido um parceiro muito fundamental para fazer coisas, senão não fazíamos.
Seria impossível.
Era impossível. Porque não tínhamos hipótese. É evidente que ainda falta muita coisa por fazer, ainda tem...
E lhe perguntar também, começando aqui um bocadinho, ainda em 2013 já trazia alguma experiência, já estava aqui dentro da política, da Junta de Freguesia. Quando tomou posse em 2013, quais é que foram assim, as principais medidas que tentou implementar, as principais obras que achou que eram importantes para a freguesia?
Repare, nós temos vindo a lutar... É a obra mais importante até no lugar da Amorosa, porque aquilo está um pouco degradado ao longo dos anos, e depois mais este ano e depois mais outro ano e tal, a ver se agora já temos um estudo prévio aprovado, e portanto a partir daqui acho que vamos fazer lá, começar pelo menos em setores para fazer, porque aquilo é impossível. É um orçamento muito, muito grande e não há dinheiro, portanto nós temos que fazer aquilo aos bocados.
E nesta zona, que tipo de obras é que...
É a remodelação total, né, de estradas, passeios, pluvial, saneamento, tudo, porque aquilo, como o terreno é areia, aquilo nota-se uma degradação, é maior a degradação. Ao passo que noutros sítios que, não, que seja uma terra mais firme, mais compactada, não se nota tanto, mas na Amorosa nota-se.
Naquela zona de Chafé, localizada à Junta de Freguesia, aí não se nota tanto.
Não se nota tanto, mas lá nota-se.
Perto da praia?
Perto da praia, é a água da chuva que vai, penetra e, portanto, começa a escavar e, portanto, cria ali um vazio e, portanto, depois... O terreno dá-se, ou melhor, as estradas, enfim, buracos. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos a fazer, porque é arborização, aumento de estacionamento, enfim, dar dignidade àquele local, porque não é só ter prédios e alojamentos e essas coisas assim. É preciso dar dignidade ao local. Também temos... que, como o Chafé cresceu, foi das freguesias que mais cresceu, porque nós crescemos 21,5%, portanto, nós, é um argumento que nós temos sempre a pedir às pessoas, porque, e este 21%, isto é em 2000, e foi quando fizeram os censos.
Fica uma tendência até contrária às restantes freguesias.
Claro, não, mas e se forem hoje, neste momento, nesta altura... Não crescemos 21%, nós crescemos muito mais.
Aqui, para ter uma ideia, por exemplo, em 2017 o número de inscritos nas eleições era 3.169, passou para 3.300 em 2021.
Nas últimas eleições, de 2021, só que agora estão muito mais.
Ainda está muito mais. Entretanto, já passaram
3 anos. E porque os cidadãos brasileiros, agora os imigrantes, digamos assim, não se podem... não contam para a votação, porque não estão recenseados, senão aquilo aumentava exponencialmente, não tenha dúvidas, porque desde de brasileiros, argentinos...
Que vão habitar para Chafé, mas também mais para a parte da Amorosa.
Mas agora está-se a nos analisar por toda a freguesia.
Por todo o lado,
até países como Santo Meio Príncipe, nós temos lá, mas porque há um intercâmbio qualquer que de educação, parece-me, com aqui uma escola qualquer, e eles estão lá a morar, porque eles não têm, vamos lá ver, não têm base familiar, eles são jovens.
Sim.
São jovens. Mas como esses, depois têm famílias brasileiras, têm famílias... Agora Bangladesh, Paquistão e Índia estão a aparecer cada vez mais.
Esse é um dos motivos também pelos quais o preço, que nomeadamente na zona da Amorosa, em termos de habitação, o preço das casas tem subido muito. Já não, antigamente, até investidores iam para lá à procura, agora já não...
Não, agora não há.
Não difere muito em relação
não
aos
há.
Outros locais.
Não? É que não é por isso, não há. Nós temos às vezes solicitações de amigos que ainda esta semana me telefonou e não há. Mesmo as imobiliárias se queixam que não há. Portanto, está tudo ocupado. E às vezes pedem... Eu tenho que... Às vezes até venho lá junto da freguesia para ver se nós sabemos alguém e não sei o que mais, para pôr um anúncio, porque nós estamos... A família cresceu, ou porque vem familiares do Brasil e não sei o que mais, e nós, o melhor é os senhores ir procurar pelas imobiliárias, porque nós aqui não temos. Mas se quiser deixar aí alguma informação, se alguém quiser, nós depois informaremos. É assim que fazemos. Damos uma ajuda, porque eu também fui, entre aspas, um pouco imigrante, e sei que isso é preciso ajudar as pessoas no elementar, porque o elementar qual é ter um lar, ter um teto onde ficar. E, portanto, eles têm às vezes essa dificuldade.
Pelo menos caro, assim, para depois poderem começar as suas vidas. Não é?
Depois começar as suas vidas. Eu fui a mesma coisa. Portanto, depois disso, começar a trabalhar, começar a fazer pela vida. E muitos fazem. Há muitos que têm, às vezes até, procuram-se um trabalho. Procuram, se nós sabemos de um part-time, porque as pessoas têm...
E há algum emprego em Chefé para oferecer a essas pessoas?
Em Chefé não diria, não tanto.
Mais para habitar,
mas
procuram essas zonas.
Exatamente, é um dormitório praticamente, porque depois as pessoas têm a zona industrial ali de Neiva ali ao lado, Chefé Neiva, não é? Porque aquilo também é de Chefé, e é pronto, até no antigo trabalho aqui na Volvo e tal, estão sempre a trabalhar.
Isto, como falamos, vai aumentando o preço, apesar de ter dito inicialmente que aquela zona na Amorosa ainda está um bocadinho degradada também por causa das chuvas.
Sim.
Portanto, se estivesse mais reabilitada, aqui podíamos estar a falar em preços ainda mais altos.
Ainda mais superiores.
Isto acaba por ser benéfico para a freguesia ou não? Ou há aqui os dois pesos?
Não, repare, nós não temos sentido esse benefício. Eu vou lhe dizer porquê. Porque se eles fossem recenseados, se as pessoas, Bangladesh, aquelas raças que eu referi há pouco, ou aquelas nacionalidades, para não ser tão contundente, teria. Mas não, porque eles não são recenseados, eles só fazem despesa, fazem lixo, fazem... E claro, quem limpa é a segunda freguesia. Nós no verão, porque é no verão que mais aquilo está superlotado, porque além de ser um dormitório de pessoas que para lá vão morar agora, também tem a sazonal, férias de muita gente, Santo Tirso, Famalicão, Braga, Guimarães, Gondomar, Porto. Há lá também muita gente que vem ali passar férias.
Isto para termos uma ideia, em termos de percentagem, não sei se já foi feito esse estudo, qual é a população mesmo de Chefé e qual é a população agora com os imigrantes? Por exemplo, nessa zona da Amorosa ainda há gente mesmo de Chefé a morar?
Não, há
algo?
Mas pouca gente. Agora é tudo mais... Pronto, quem tem os seus comércios, manteve-os, não é?
Essas pessoas acabam, se calhar, por ser mais beneficiadas um bocadinho.
Claro,
porque
o comércio é aquilo...
Que vão tendo ao longo do ano.
Se for ver uma coisa que estava quase a morrer, a definhar, embora mudasse também de gestão, digamos assim, é aquele empreendimento turístico que tem a piscina, tem a clube de ténis, agora montou um pádel, e... Se quer ver, é um movimento de tal ordem. Antigamente não se dava aquele movimento, agora é. Pronto, aquelas pessoas que estão a morar, digamos, na Amorosa, onde é que elas vão? Vão para ali, naturalmente. Sim. E ela aumentou o número de utentes, digamos assim, na piscina, enfim, em tudo.
Em termos de segurança também, nota-se alguma diferença?
Bem, nós quando há assim uns e-mails com umas queixas, nós induçamos à GNR. E a GNR, honra lhe seja feita, eles têm fazendo patrulhas daquilo mais daquele local, não é? Porque sabe que onde há muita gente há aquele lá para tudo, não é?
tem aumentado então, tem-se verificado isso em termos de segurança, é isso?
Não, eu não digo menos segurança, nós é que estamos mal habituados. Nós portugueses e residentes estamos muito mal habituados, porque eu uma altura fui com um casal da Venezuela à Praia da Amorosa e não cheguei o carro, e fui-lhes mostrar a praia, fui-lhes mostrar o local onde é que eles pretendiam viver, e eles estavam sempre a olhar para trás e tal, e então a um certo ponto ele então se vai olhar para trás porque a senhora não fechou o carro, não tem problema nenhum, não estejam à vontade, que aqui não há assim roubos. Pronto, há aquele umas drogas, umas coisas assim, não é? Isso é em todo lado.
Coisas mais pontuais, mas
quase mais pontuais. Em todo lado. Mas não é assim uma coisa. Não, não é. Agora estávamos habituados, porque aquilo era pacífico. Agora não, pronto, também há muita mais gente, também há muita mais raça, também há muita mais. Há eu costumo dizer que Chafé é das freguesias mais cosmopolitas, urbanas, rurais.
Sim.
Atenção. Porque, se for verem, nós temos raça de todo, ou nacionalidades de muita nacionalidade. Ucranianos, italianos, por exemplo, italianos, nós temos muitos italianos, né, a viver na Amorosa, franceses, espanhóis. Depois, isto na parte europeia, porque depois temos também americanos, e bem, esses americanos são interessantes. Depois temos Bangladesh, da Índia e do Paquistão, são aqueles.
Há uma grande variedade.
Há uma grande variedade. Depois temos da CCLP, que é Angola, Moçambique, mas temos dois ou três, acho que sim, porque nós temos isso contabilizado.
Cabo Verde,
Santo Tomé,
Guiné
não, mas não sei. Depois, e Angola, naturalmente.
Para tem aumentado aqui em termos de população, sobretudo Amorosa, aqui os acessos, principalmente também para quem tem carro, acaba por beneficiar, é fácil... relativamente fácil de chegar tanto à parte de Chafé mais central, como também ali à Amorosa, mas em termos de transportes para lá, há muito ou podia haver mais bocadinho?
É uma das grandes queixas que nós temos transmitido à Câmara Municipal, temos transmitido, porque, repara, nós são diminutos os transportes públicos, são muito diminutos, e portanto...
Mesmo durante a semana,
não são assim muitos. E depois esses transportes públicos são feitos para Viana, quer dizer, fazem aquele circuito, vêm para Chafé e tal, e Viana não há para a zona industrial. Nós temos, sim, ali uma zona industrial a 2 km, digamos assim, portanto acho que devia haver um pouco mais de, mas dizê-los que não podem vir, que é a lei. E que, portanto...
Às vezes são as próprias empresas a fornecer transporte.
Tem. Aqui uns autocarros que vão buscar lá pessoas para trazer aqui para a zona industrial de Lanheses.
Transportes das empresas, transportes em termos de transportes públicos...
Mas não são públicos.
Há pouco, não é?
Aliás, nós temos você sabe que há pessoas no desemprego, e, portanto, havendo pessoas no desemprego, elas têm que... ou procurar trabalho, então ter uma base de formação. E nós temos passado, e é verdade, porque eles não têm, por exemplo, transporte da Amorosa para aqui Santa Marta, que é o grande polo de formação. E nós temos que atestar isso, dizer que eles não têm transporte público, e é verdade.
Tem que haver, se calhar, ali... Fizeram as escalas, digamos,
têm,
assim, não é?
Não tem.
Em Viana e Trugar.
É só se eles vierem. Opa, depois É complicado nós estarmos a dizer isto, mas é a realidade. Porque uma pessoa que sai de casa e depois vem para Viana, e depois de Viana tem que fazer o transporte, isso demora muito tempo. E, portanto, nós atestamos isso. Quer dizer, e depois as pessoas, claro, deslocam-se em viaturas próprias, não é? Para receberem aquele subsídio. Penso eu que seja assim. E temos passado, temos.
Depois também, falando aqui em termos de educação, que oferta é que têm?
Nós temos...
Para a escola de Montola, não é?
Não, e também no Castelo Neiva.
Castelo Neiva.
Sim, nós temos a escola EB1 de Chafé, que tem cerca de 83, 84 alunos.
E o primeiro ciclo, entre o primeiro e quarto ano.
Primeiro e quarto ano. E, portanto, depois nós estamos a fazer o transporte diário, duas vezes por dia, da Amorosa, do lugar da Amorosa, para a EB1, que fica sensivelmente 2 km.
E a Junta de Freguesia que faz?
E a Junta de Freguesia que faz. Temos um protocolo com a Câmara Municipal.
Sim.
Porque nós temos que ter uma carrinha, temos que ter um chofer que tenha carta para transportar, que aquilo é só exigências.
Esse transporte abrange quantas crianças?
30, 31, neste momento. Portanto, estamos a fazer duas viagens. Nós temos um mini autocarro de 17 lugares e, portanto, estamos a fazer todos os dias esse transporte, duas vezes por dia, temos de fazer quatro viagens. Quer dizer, repare, de repente temos 31, como temos 27, como temos 34, portanto é oscilante, vai variando conforme as pessoas mudam de habitação e de emprego, porque se eles estão num emprego, lá vão.
É um número significativo, porque partindo do princípio que não há ali irmãos, estamos a falar em cerca de 30 famílias.
Mas isso são praticamente, mas depois tem aquelas pessoas que têm carro e que vão levá-los a Castelo Neiva.
Portanto, depois para os restantes ciclos, é assim?
Sim, exatamente.
A partir do quinto ano?
A partir do quinto ano. Ou vão para Viana, vêm para Viana porque os pais trazem, ou apanham o autocarro, porque há autocarro, sim, para Viana, ou para Castelo Neiva, ou para o Mondol. São as três, digamos assim, as três escolas ali, que a partir do quinto ano fazem
transporte para crianças, pelo menos, ou para os alunos, vai havendo.
Vai.
Nem que seja ali ao início da manhã.
Exatamente,
final do dia.
Eu não sei, não tenho bem presente, mas acho que há dois ou três horários só para essa situação.
E depois também em termos de saúde, que oferta é que há em Chafé?
Temos um centro de saúde, que é também extensivo à freguesia de Neiva. Está a funcionar muito bem.
Não há queixas.
Já houve. Eu, por exemplo, quando em 2013 entrei, primeiro logo foi que não tivemos médico, tivemos que mover-nos para arranjar médico. Aquilo é um centro de saúde que é relativamente novo e, portanto, ainda comportava mais um médico. Só que não tem, e portanto os utentes, muito dos utentes da Amorosa e mesmo da Amorosa e dos lugares de campo, enfim, dos lugares da freguesia, têm que se inscrever em DARC, porque não há lugar no médico de família em Chafé. Portanto, só tem dois médicos de família e para as duas freguesias. Vai ser que a freguesia de Salmão é mais pequena que Chafé, mas muito, não há comparação possível. Mas...
E que segundo sei, está a ter ali alguns problemas no centro de saúde, falta lá uma médica, portanto, pode complicar também.
Não, mas neste momento a Chafé está a funcionar muito bem.
Chafé. Mas porque é que essas pessoas não podem ir para Chafé? Não é?
Porque já está lotado, porque aquilo já acho que cada médico de família só comporta 1000. Eu agora não sei, mas é 1900 utentes cada um, se for haver um número de pessoas eleitoras, tem muito mais do que isso. É? Mas pronto, as pessoas já estão em dar.
Precisa de cerca de dois médicos, pelo menos. E quantos é que tem?
Tem dois.
Tem dois.
Precisava de três médicos.
Ter mais
porque
um.
Depois, reparem, os não recenseados, que são brasileiros e essa gente toda, também tem que ter médico de família. Nós passamos declarações de residência ou atestado de residência por isso mesmo. Só que depois, como eles não têm vagas, mandam-nos
para
DARC. Tem que mandar para DARC. Porque a DARC, digamos assim, é o centro de saúde que gera depois. É que Chafé não é um centro de saúde, é a extensão da saúde da DARC. Mas neste momento estamos. Digamos assim, para comportar todas as pessoas que moram em Chafé, de facto, se houvesse mais um ponto médio.
É possível isso acontecer?
Você repara, estão a fechar urgências, como é que eles vão meter lá um médico de família? É um bocado complicado.
Mas pelo menos fica aqui o pedido.
Fica aqui o pedido, não,
é?
O pedido e não. Se por acaso, e eles sabem, porque eles têm, não é por falta de estrutura, porque têm outro gabinete. Não, aquilo está bem estruturado. Agora não tem recursos humanos, é que não há. Porque o médico depois também tem que ter um auxiliar, não sei quem. Quer dizer, começa a crescer. E eles dizem que não tem. Nós fizemos várias reuniões com a direção do hospital. E eles dizem que, para já, que não.
Mas é falta de recursos humanos ou é falta de dinheiro para depois pagar esses médicos?
Claro,
mais nesse sentido.
É evidente. Isso é evidente. Quando eu digo
em termos de pessoas para trabalhar.
Ah, isso não tem. Repare, nós tivemos ali uma fase em 2013, que tivemos a doutora que lá estava, a médica que lá estava, reformou-se e depois não.
Até ser substituído.
Até ser substituído.
Demora.
Não sei o que mais. E depois sabe como é. A população não quer saber. Cá em cima é da junta. Porque isto, porque aquilo. Pronto, lá conseguimos depois. Nós fomos à direção do hospital e conseguimos que não era uma solução nenhuma, mas pronto, foi algum remedeio até arranjarmos um médico de família. Que eles faziam rotatividade nos médicos aqui de DARC, de Gerardo Lima, de Vila Franca, faziam rotatividade e, portanto, assim manteve-se um bocadinho calmo. Quando nós conseguimos que uma médica fosse para lá, que até por acaso estava a trabalhar com a minha filha nos Açores, pronto, acabou essa rotatividade e ela fixou-se lá. Depois disso, ela foi sanar-lhe com um nível de vida melhor, e ela foi embora, e portanto veio esta médica que está lá, que é um espetáculo, por acaso.
Sim.
Estamos muito contentes.
Falou no início do programa que, pelo menos ali, na Morose, um dos problemas também era a nível de saneamento, que é um problema comum a todas as freguesias.
Não, saneamento toda a gente ali tem.
Agora, a Morose tem.
Tem, tudo.
E
água.
E relativamente à freguesia de Chafé?
Há uns nichos, que eu tenho até conversado com a diretora da ADAM.
A porcentagem é elevada em Chafé?
Não, a porcentagem é elevada, são 96%, mas isso é fácil de ver. Porque, repare, a grande concentração de fogos, digamos assim, está na Amorosa. Aquilo toda a gente tem saneamento na Amorosa. Saneamento. Sim. E água. Eu, quando digo que reparar o saneamento, é requalificá-lo, porque já pode haver fugas, aquilo tem que ser tudo refeito, porque já é uma estrutura com 35 anos, já não é assim propriamente nova, e portanto é nesse sentido que eu digo que tem que ser tudo refeito.
Já está sempre preparado algum projeto para isso?
Não, já temos um estudo prévio. Sim. temos já está tudo preparado.
Quando é que vai avançar?
Isso vai avançar,
não sabe.
Depende de outros fatores. Não, porque a junta de freguesia não pode, não suporta, não tem orçamento para uma obra daquelas.
Acredita que até ao final do seu mandato poderá haver essa ajuda financeira para isso?
até ao final do meu mandato.
Eu estou convencido
que até ao final do meu mandato alguma coisa se vai fazer na Amorosa. Tenho convencido disso. Agora tem aquilo, é o, como não sei se conhece o empreendimento, aquilo é uma escala elevadíssima. Aquilo é
uma... Não vai ser tudo feito num ano, não é?
Ora, exato, era isso. Mas que eu ia dizer. Mas pelo menos
ser iniciado esse processo.
Pelo menos o processo iniciado. Por isso nós fizemos o estudo. Por isso nós fizemos o projeto. Senão não.
Têm sido alineadas várias.
Exatamente. Depois vamos por fases. Nós já fizemos a Praça Fernando Pessoa, que já está completa, com tudo. Água pluvial, tudo. E agora, claro, tem que ser o restante, mas devagar, porque aquilo não é fácil.
Já falámos aqui em vários pontos, habitação, saúde, educação, passando aqui mais para uma vertente desportiva e cultural também, que tipo de oferta é que tem nestes dois campos?
Ora, nós temos uma associação desportiva muito ativa, graças às pessoas que por lá passam, que os dirigentes por lá passam, que se dedicam, que têm gosto naquilo que fazem e, portanto, eu às vezes digo, é o campo de futebol, não, nós não temos lá um campo de futebol, nós temos lá um estádio, porque de facto tem lá umas instalações de categoria, mas temos mesmo, não estou a dizer isto por amor clubístico ou amor de à terra, não, temos lá mesmo, está muito bem feito, já tem sintético, tem bancadas, tem balneários para tudo e mais alguma coisa.
Abrange ali vários escalões de formação também, que abrange, é bom para as crianças.
Abrange, tem uma escola, que é a escola do Benfica, infelizmente, que devia ser do Sporting, mas pronto.
Já ficamos a saber que é Sporting isso.
Pois, claro. E portanto, mas tem, e depois tem outra coisa, tem um movimento, nem quer saber. As pessoas às vezes, eu costumo dizer que nós em Chafé temos poucas associações, mas boas a funcionarem. Não adianta ter muitas associações só para dizer que tem.
Se depois não houver atividades. Não,
exatamente, porque, mas estamos a brincar. Não, Chafé tem. Chafé tem a Associação Desportiva que trabalha como talvez como ninguém. É um movimento terrível dos pais a trazer os filhos, não é? Percebe? Portanto, tem movimento. Depois temos a Associação Cultural. Pronto, que estamos a tentar fazer a Casa da Cultura para albergar todas as associações e fazer também o...
Será uma casa criada de raiz?
Criada de raiz. Já temos praticamente o terreno comprado. E para fazermos essa tal casa, ainda vamos ver se iniciamos a obra ainda este ano. Depois temos a Associação... Eu já falei na Associação Desportiva, falei na Associação Cultural e agora temos também uma associação que foi criada recentemente, que é Largo, uma associação que, pronto, é recente, tem bem, um ano, pronto, estão a fazer umas coisitas, é começar assim, começam assim, tudo virado para aspectos culturais, aspectos...
Enfim, importante é ir mantendo essa dinâmica, não é?
Para... Exatamente, porque nós também... Repare, nós vemos às vezes, nós temos um salão paroquial, social e paroquial. E eu digo muitas vezes que há muita gente, ou muitos salões paroquiais para essas terras fora, que só têm o edifício, não tem mais nada. Não há movimento. Eles, o salão paroquial, todos os dias tem coisas a fazer. Ou porque é ensaio do teatro, ou porque é ensaio do rancho, ou porque é ensaio das concertinas e da escola de música, todos os santos dias, ao fim da tarde, naturalmente. Depois temos também um grupo que é o Renasce, que dá ginástica às pessoas de mais idade, e também onde funciona o Mais Saúde, que é aqui um protocolo que nós temos com a Câmara Municipal, que tem piscina e também tem ginástica. Portanto, nós damos movimento às coisas.
Há vários, portanto, grupos, associações...
Que funcionam. Agora, não é ter associações... Aí, nós temos a associação deste, do gato, do cão, não sei o quê, mas que, espremida, que não dá nada. Nós temos poucas, é verdade. Nós temos poucas associações.
Mas a trabalhar em pleno.
Porque tenho de morar a camisola e, portanto, trabalho em Belém. Não adianta ter, isto é a minha convicção, não adianta ter, só para dizer que se tem. E depois temos, a nível social também, temos uma, já há muito tempo, temos uma, um lado de seriedade que está a funcionar muito bem, embora com alguns problemas, como toda a gente, como toda a instituição, não é? Temos um jardim de infância, creche, também está a funcionar, por acaso, o edifício é da Junta, mas quem está a explorar é a PSS do lado de Cidade, que foi, possivelmente, o primeiro jardim infantil que começou a funcionar em Chaferro, isto em 1975, foi após a Revolução que nós...
Está satisfeito com o nível de desenvolvimento em Chaferro?
O que é que tem um nível, aliás...
Se houvesse assim dinheiro, agora se caísse assim muitos milhões, o que é que gostaria de ver em Chaferro?
Duas coisas, principalmente, que é o lado da, a casa-museu e o empreendimento da Amorosa. Para fazermos, porque nós agora, repare, nós, e voltando outra vez à Amorosa, nós com a Amorosa, com esta, aquela variante que se fez da A28 ao Cabedelo, para servir para o Tomar, cada vez mais um movimento. Eu noto porque as pessoas agora já saíram da Estrada Nacional 13 e já vão para lá. Mas um movimento terrível. E, portanto, também vão para a Amorosa. Quer dizer, há a porta de entrada, mas tem a porta de saída. Percebe? E a Amorosa tem um empreendimento, mas também tem uma de entrada e outra de saída. Temos a Estrada Velha, que assim lhe chamamos, que é a Rua da Amorosa, e depois temos a outra estrada, que é a Avenida do Atlântico, que foi aberta do cartão.
António, estamos já a aproximar do fim do programa. Queria falar também um bocadinho das tradições da vossa freguesia, porque vão ter aqui a festa principal, é a Romaria em honra de Nossa Senhora do Alívio e Nossa Senhora dos Milagres, segundo fim de semana de setembro, aqui de 7 a 9 de setembro. Não é? Porquê é que se deve visitar esta festa? O que é que tem de especial?
Tem o bairrismo característico de Chafé, que é inegável. E depois temos um cortejo etnográfico que é digno de se ver. Muito bem organizado, tudo a rigor, não é como eu vejo, às vezes muito, aí vamos fazer, não, tudo a rigor, tudo como deve ser, que é muito importante, e depois tem a festa em si que atrai muita gente também. Agora nós é no mesmo fim de semana que as festas de Férias Novas de Ponte Lima, mas eu acho que não vemos assim grande diferença dos anos que antecederam a mudança das Férias Novas para o segundo, porque eles eram no terceiro fim de semana de setembro e, portanto, recuaram. E
quem gosta das festas de Chaferro, quem já gostava, continua.
Continua. E aquelas pessoas vizinhas? Tem. Porque eles, pronto, as comissões de festas, todas as comissões de festas, souberam trabalhar. E souberam trabalhar, souberam se adaptar. E, portanto, ao saber se adaptar, o que é que eles fizeram? Para cativar esta juventude, porque a juventude é que gosta da noite, eles puseram DJs para cá, para cativar. Portanto, eu no fim, quando vi no sábado, que eles não é no sábado, no fim das bandas de música, fiquei maluco. Tanta gente nova, gente de idade, gente. Epá, eu digo assim, olha, é este o caminho. E eles têm acertado. É este o caminho. E têm conseguido sempre manter. E depois temos, que essa também é muito importante e é mais barata, mas também é mais genuína de todas, que é o 9 de julho. O nosso 9 de julho quer dizer, foi quando houve a criação da freguesia de Chaferro.
9 de julho, mês 7.
Julho, mês 7. Portanto, ininterruptamente... Vamos excluir o Covid, porque isso não conta. Todos os anos nós fazemos uma festa de sardinhada, aberta a toda a gente, grátis para toda a gente. Fazemos um peditório na freguesia. Quem quer dar, dá. Quem não quer dar, não excluímos ninguém. Mesmo aquelas pessoas que não dão, elas são na mesma servidas, com pão, sardinha, batatas, termossos, E vinho. Vinho à descrição. Não vamos cá estar a medir. Tem o pepo, metemos uns pepos e as pessoas abrem. E
é um dia de muito convívio.
É um dia de. Aliás, tem as suas colegas têm lá passado. Não sei se é a Rádio Alto Minho, se a Rádio Gesto, mas acho que é a Rádio Alto Minho. O Jornal Alto Minho.
E o Jornal também. Semanal Alto Minho.
Como é que se chama aquela moça? Aquela,
a Idalina.
A Idalina. Tem lá muitas vezes.
Ou uma ou outra.
Tem lá muitas vezes, está aí, sim, senhor.
António, aqui para concluirmos, estamos também já em cima do tempo. Está a cumprir o terceiro mandato, já não há recandidatura. Não. Pergunto-lhe que chefé é que deixa ao sucessor e também se já há algum nome dentro da vossa lista, vocês tinham uma lista independente, para o suceder.
Eu penso que existe um nome, mas eu não vou divulgar aqui, naturalmente. Agora, há uma coisa. Eu recebi... nós só temos... até à data de hoje, três presidentes de junta, que é a Rosalina Silva, tivemos a Comissão Estadura, que é o Sr. José Jafaria Gonçalves, depois temos a Rosalina Silva, depois temos o Filipe Penteado, e agora sou eu, agora até o ano. E, portanto, as pessoas têm o chefe tem evoluído muito, mas não sou o que eu digo, não, esquecendo o bairrismo, chefé tem evoluído muito, mesmo em vias de caminhos, vias de comunicação, tem evoluído uma coisa sem jeito. Portanto, nós olhamos para o redor da igreja e temos aquilo que é um brinquinho, o cemitério, tudo arranjado. Agora, há muita gente que se queixa, e é verdade, porque os recursos que nós temos em termos de mão de obra, não temos muita gente. Ninguém quer, porque não há gente para trabalhar. E dizem, a freguesia está suja. Está, tem ervas, não está suja. E isto condiciona cada vez mais, porque a chuva tem sido uma constante. E você sabe que, cortando, passado 15 dias está outra vez na mesma, as ervas ali a crescer. Portanto, não, e aliás, nós temos mais que fazer. Nós estamos chegados agora ao verão e nós temos que dar uma atenção especial, e temos dado, ao empreendimento amoroso, porque aquilo cresce exponencialmente a população, e nós temos que fazer todos os dias uma recolha do resíduos que eles deixam, de resíduos de toda a qualidade, e metê-los no, porque senão os emeiros a cair na junta é seguidinho
constantemente. António, obrigado por ter vindo aqui ao Poder Local.
Obrigado eu, e que tudo lhes corra bem.
E as maiores felicidades também para o que resta do mandato.
Muito obrigado, serão precisas.
Fechamos desta forma mais um Poder Local aqui na Rádio Jace. Regressamos na próxima terça-feira com mais um Presidente de Junta. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.